Então a gente viu aqui na semana passada, Leolam Yehi Adam Yireh Shamayim Basetar, que a pessoa sempre deve ser temente a Deus oculto. E ele mostrou para a gente que o temor a Deus deve ser oculto e não mostrar para todo mundo, igual a garrafa térmica, se estava dando calor, é porque algo não está bom nela, está rachado. E agora ele fala o modé ala emet, ele confessa a verdade. Velo yevakesh leatzdik et atzmo beinei habriot, im yodea benafsho sheno tzodek. Ou seja, confessar a verdade quer dizer que a pessoa não vai tentar se justificar perante as outras criaturas se ele sabe que ele não tem razão. ונכלל בזה שמודה גם לעצמו שהאמת אינו כאשר חשב. E junto com isso está incluso também a pessoa confessar para si que a verdade que ele achava não é exatamente a verdade. O מסיר מנפשו חשבונותיו הרבים ומתבונן על מעשיו בעין הפקיחה ואינו מרמה את עצמו למודה שטעה. E também ele tira da cabeça dele aquelas ideias que ele tinha, que estavam erradas, e ele pensa sobre os seus atos com o olho aberto, e não fica se enganando, e sim, ele se confessa, confessa para si, que ele falhou. Rematzino barrei Yosef, a gente também encontra nos irmãos do Yosef, שבתחילה חשבו שמה שמחרו אחריהם היה על פי משפט צדק ושורת הדין, no início eles acharam que o fato deles terem vendido o irmão deles, eles fizeram o mais correto perante a lei, ולעוד, אלא שגם קיימו במצווה, אם אלה שבו, כדי שקומפרירו במצווה כמיסו. ורק לאחר זמן הרבה, אמרו, סוד אפודי מויטו טמפו, כדי שפונו לה פרענו אג'יטו, יוסף שאתה ועזיין את ברינקדרה, אז נטריה אספס כמו אלה, היבל השמים אנחנו על אחינו, אלה סבירם ופלענו, אוי אוי אוי, אג'נטי, תאו מקום פעיד ונוס סירמו, אג'נטי פייס בספירה. כן על האדם להיות...
כי מצווה כדי שעשו?
תן הכלס כספליקם, כי אליטיניה דין דירודל. Rodef é alguém que persegue. Alguém que vem te perseguir, você pode matar ele. Então, muitos dizem que pelo jeito que Yosef se comportava com eles achavam que ele está perseguindo eles. Então, eles queriam matá-lo. Tem outros que falam que eles imaginavam que ele fez pecados. Pecados que merecem pena de morte. Então, por isso eles achavam que eles fizeram o certo. Depois, eles perceberam que, opa, alguma coisa foi feita errada aqui. Então, quem é lá, dá-lhe outro modelo a emet. Também, da mesma forma, o ser humano deve confessar a verdade. E não vai ficar arrumando desculpas para se justificar perante si próprio. Diz o Rav Schwab que isso também é um comportamento de Basseter, oculto. Também é uma coisa que a pessoa deve fazer com ele próprio, oculto. ודובר אמת בלבבו, continua dizendo a tefilá, e a pessoa deve falar a verdade no seu coração, שיהיה האמת קבוע ותקוע בליבו, que a verdade deve estar encravada no seu coração, וכל מעשיו ישקול במאזני האמת, e todas as coisas que ele faz, todos os atos, devem ser pesados antes numa balança da verdade, הנוגע לו לעצמו, pertence e toca só a ele. ולא תהיה בחדרי לבבו פנייה לחשוב מחשבות איך נראה העניין כלפי חוץ. E não a pessoa ficar imaginando como é que vai parecer quando eu faço a coisa para o público. E aí, conforme isso, ele vai avaliar como que ele vai fazer. E sim, ele deve ver se ele está fazendo a verdade e o correto. Vejo Baseod Pirush, tem sobre isso mais uma explicação, que é daí da Masechet Makot, conforme está escrito no finalzinho do Tratado de Makot, ודובר אמת בלבבו, essas palavras são escritas no capítulo 15 do Teilim, uma pessoa que fala a verdade no seu coração, כגון רב ספרא, por exemplo, o רב ספרא. E aí o Rashi lá, ורשי הביא, o Rashi traz me a שאילתא de רב חי, ele traz do שאילתא de רב חי, que é um livro de um dos Geonim, que ele traz מעשה ברב ספרא, ele traz uma história que aconteceu com o רב ספרא, que dá para entender o que quer dizer, que ele é o exemplo de uma pessoa que fala a verdade no coração. שהיה לו חפץ אחד למכור, אלא תהיה אום אובג'טו אבנדה. הוא בא אדם אחד לפניו, בשעה שהיה קורא קריאת שמע. פרסטאו נומיו כלתב עליהם בשמע, פרסטאו קומפרדור פרעיל. ואמר לו, תן לי את החפץ בכך וכך דמים. כסוג'טו פרלו, יוקרו קומפרה, פול פבור מבין גיפור שיס. ולא ענה הוא מפני שהיה קורא קריאת שמע, אלא נו הספונדאו, כרב ספרתן עומדו שמע, לפקוקטים. כסבור זה שלא היה רוצה לתנוע בדמים הללו. O comprador achou que, pelo jeito, ele não concordou com o preço, está baixo. Veotif, falou, acrescentou, Amar Neoli Bekach Yoter, falou, me dá X mais tanto, me vende isso. Lachash Tissim Kriat Shema, depois que Rav Safra terminou o Kriat Shema, Amar lo Rav Safra, tola chefet vedamim shamarta barishona. Falou Rav Safra, pega esse objeto e me paga o preço primeiro orçamento que você me passou. Shebeotan damim ayad ati litnam lecha, porque naquele preço eu já queria vender para você, mas eu estava no meio do Shema e não te respondi. Vezeu dover emet bilvavo. Isso é uma pessoa que fala a verdade no coração. Ele pensou no momento que é esse o preço que eu vou vender, mesmo que ele podia, pela lei, ele não tinha problema nenhum, ele podia cobrar o dobro, o triplo, quanto for. Mas ele quis ser verídico com o próprio coração, se ele aceitou no primeiro lance, é aquele que ele vendeu. Veyashkem veyomar, continua dizendo a tefilá, veyashkem veyomar, a pessoa vai acordar cedo e falar, lashon veyashkem moresh yakdim lomar davar ze kodem lishar atfilot. O fato de estar escrito veyashkem, que é acordar cedo, aparentemente, quer dizer que a primeira coisa que ele vai falar assim que ele acorda, antes do resto da reza, é esse texto aqui. Sheribon kol ha'olamim vechulei, que esse ribon kol ha'olamim, hu hashar leikanes letoch ha'azarot velifnim kmo shevoar bedrat Hashem. Esse ribon kol ha'olamim é o portão de entrada para o pátio e lá para dentro do Beit HaMikdash, conforme a gente vai ver mais para frente. Interessante, a gente tinha visto na introdução, logo no comecinho da introdução, ele tinha falado que a tefilá é toda construída no formato do Beit HaMikdash. Então, depois ele tinha dito que tinha os 15 degraus. Os 15 degraus eram as brachot da manhã. 15 brachot são os 15 degraus que tinha para subir para o portão chamado Shaar HaNicanor. Provavelmente, agora que a gente está falando aqui, o Ribon Kol Olamim é o portão que está lá em cima da escadaria. Então, ele é algo muito básico aqui, como ele vai explicar no decorrer. Ribon Kol Olamim. Começa então a tefilá. A gente fala Ribon Kol Olamim. Ele vai explicar para a gente o que vem a ser essas palavras, que tem uma série de outras tefilot que a gente começa dessa forma. Ribon Kol Olamim, criador dos mundos, aparentemente. Ele vai explicar que não é bem isso. Bitui ze ragil bepetach kama tefilot ubakashot. Essa expressão é muito comum no início de várias tefilot e pedidos. Vetzarich biur. A gente precisa entender. Shina kavanash uribon kol habriyava metziut. Se a gente quer dizer com isso que Deus é o patrão, chefe, de toda a criatura, de toda a existência, hainu tzrichim lomar uribon kol haolamot. A gente deveria falar Ribon kol haolamot e não haolamim. Haolamot quer dizer mundos. Como se omrim benusach alakol botat sefer Torah, assim como a gente fala quando tira o sefer Torah no Shabbat, alakol, a gente fala lá no alakol, beolamot shebarak haolamazé vaolamabá. Os mundos, haolamot, que Deus criou, olamazé e olamabá. Logo, se aqui a intenção é dizer que Deus é o chefe da criatura, deveria se falar Ribon kol haolamot, que é feminino, haolamot. A gente fala haolamim no masculino. Vegam kashé, também está difícil de entender, sharei omrim bemshech tfilah zo, a gente fala na continuação dessa tfilah, bem mais para frente, ata hu baolam hazeh, ve ata hu laolam haba. Você é neste mundo e você é no mundo vindouro. Logo, velama nichpol oto hashevach pa'amayim. Por que a gente vai repetir o mesmo elogio, o mesmo louvor a Deus duas vezes? Ribon kol haolamim, está querendo dizer que é isso, e depois repete de novo. Então, não deve ser isso. Maran Rav Shimshon Refael Hirsch Zatzal. Rav Shimshon Refael Hirsch, de abençoada memória, Bier, ele explica She'olam milashon ne'elam, que a palavra olam, mundo, é da linguagem de ne'elam, oculto. Zayen bidvareinu le'el bevirkat al netlat yadam bitrush melech haolam. Fala, olha, anteriormente, quando a gente viu a brachá de al netlat yadayim, a primeira brachá que aparece no Sidur, ele explicou, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, que haolam é de he'elem, de coisas ocultas. Ou seja, a gente viu que que os mundos superiores são ocultos da gente, então a gente diz que Deus reina mesmo lá, e dois, que coisas que acontecem no dia a dia que a gente não imagina que isso pode acontecer, e mesmo assim a gente tem fé em Deus, que aquilo lá foi feito para o bem. Então, Haolam, coisas ocultas, que ele não sabe qual o motivo para isso, então, Melech Haolam. Então, Shene'elam Meitanu Ma'aseh Bereishit. Por que que o mundo é chamado de Ne'elam? O mundo é chamado de Ne'elam, de oculto, porque foi oculto de nós a criação do mundo, Chutz Me'oto Amiktzat Shegilah Lana Kadosh Baruch Hu Betorato, exceto aquele pouco que a Torá nos conta sobre a criação do mundo. O resto dos detalhes da criação, Deus escondeu. Vegam Oto Amiktzat, e mesmo esse pouco que a Torá revela para a gente no começo do Chumash Bereishit, o Sod Kamus Shelo Yivinu Bo Kim Yechidim. É um segredo muito, muito, uma coisa muito secreta e muito profunda, que poucas pessoas entendem o que vem a ser a criação do mundo com os detalhes. Aí em Hagigah Yudalef, olhe no Tratado de Hagigah, que a Gemara lá fala sobre isso daqui. Vegama Sheyel Atid Lavo, da mesma forma, o que vai ser no futuro, no mundo vindouro, Ein Itano Yodea Vafila Nevim Noisigu. Ninguém aqui entre nós sabe o que vai ser, e nem mesmo os profetas conseguiram alcançar, conforme consta na Gemara em Brachot, Dalzenemar Ain Lorata Eloquim Zulateja. Que sobre o mundo do vindouro está escrito no Yeshayahu que nenhum olho, exceto você, Deus, conseguiu alcançar lá. Ninguém sabe o que vai se passar no mundo vindouro. Vegabenaase Behove, e mesmo o que acontece no presente, Lo Yodima Shiye Beodrega, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Um único acontecimento, em um minuto, pode mudar todo o comportamento dos seres humanos, toda a vontade deles, todo o pensamento deles, o que eles querem alcançar. E um único acontecimento pode mudar a vida de todos os moradores do universo. Logo, nós não conseguimos alcançar mais do que o passado próximo da gente e o presente que a gente está vivenciando naquele momento. Todos os demais tempos, Bifinat Helem, são Helem, ocultos, todo o futuro. Nintza Sheshaya, e mesmo o passado, um passado bem antigo também. Logo, a gente pode chamar o tempo do amanhã de Olam, oculto. Porque hoje o tempo de amanhã está oculto da gente. E quando virá o dia, e a pessoa chegar no dia seguinte, está oculto dele o que vai acontecer no dia seguinte a esse dia. E para todo o futuro. Velachem tikareit itchalkut hazmanim b'shem olamim. Por isso, os tempos, as partes do tempo são chamadas de olamim no plural. Agora é um olam, daqui um minuto é um olam, e daqui dois minutos é um olam, assim por diante, tudo junto, olamim. Ve'ainu. Kol yom ve'yom ve'chol shah ve'shah ve'chol rega ve'rega. Ou seja, cada dia, cada hora, e cada minuto e minuto, são chamados olamim. Logo, a palavra olamim não tem a mesma intenção de olamot. Olamot é o espaço, esse mundo e o mundo vindouro. E olamim é o tempo. Olamim quer dizer todos os tempos que já foram e todos os tempos que estão por vir, que nós não temos conhecimento dele. והיות שהכל גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, já que tudo é revelado e sabido perante Deus, יכולים לקרותו בשם ריבון כל העולמים. A gente pode chamar ele do chefe de todos os tempos. כלומר שהוא אדון על כל הזמנים, ou seja, que ele é o chefe de todos os tempos. Ele manja de tudo. ואגב, נבאר, e by the way, vamos aproveitar para explicar, מה שקוראים לקדוש ברוך הוא, חי העולמים. Isso, o fato que a gente chama a Deus também de Rei Aulamim, Shebemachloket Shnuyaim Lomar Rei Aulamim Betzare O Chai Betatach. Existe uma divergência. Todo lugar que aparece Chet Yud Aulamim, a gente deve ler Chai Aulamim ou Rei Aulamim. Aparece no Ishtabach, aparece na Borene Fashot e assim por diante. Vekavanat Hadavar Shechei Betzare, qual a intenção? quando si fala Rei Haolamim, Hainu Sheushores Hachayim Shel Kol Haolamim. Rei Haolamim quer dizer que Deus é a fonte da vitalidade, Rei, que dá vitalidade para todos os Olamim, todo o tempo. Klomar, Shakadosh Baruch Hu Mechayet Kol Akiyum Vechol Hametziyut Shel Atid. Ou seja, que Deus dá vitalidade para toda a existência do futuro. Aval, porém, min hagoshel Chazan Frieslander, o costume do Chazan Frieslander, Shaya Shat Shel Kahal Adat Yishun de Frankfurt, que era o Chazan da sinagoga de Frankfurt, Haya Lomar Chai, era o costume dele falar Chai, Olamim, Bepatach, Besof Yishtabach, no final do Yishtabach, ele falava assim, Vechen Ag Benoach Harav, assim também o filho dele falava, Vechen Unusach Hamburg, assim também é o costume em Hamburg, Vekavaná, qual a intenção disso? Shakadosh Baruch Hu, Chai Leolam. Aí nesse caso quer dizer que Deus vive, Chai, ele vive Leolam, para a eternidade. Ou seja, Olamim, Hainu Becholazmanim, Olamim, é tempo, então ele vive para todos os tempos. E Rei Aulamim quer dizer que dá vitalidade para todos os tempos.